E agora vamos falar de um curso que tem uma história fantástica em Passo Fundo. Eu contava aqui para o professor Solimar Luiz Curtis, que é o coordenador, que eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura do curso técnico em eletrônica lá durante uma cobertura para a nossa emissora. Fantástica estrutura, o professor vai falar um pouco mais. E aí está com as inscrições abertas para a educação profissional de uma história fantástica que tem quase 40 anos de história esse curso, e o professor vai contar para a gente e falar para os interessados, então, sobre as inscrições e a sua história, que é muito interessante. Um eterno apaixonado pelo Ceci Leite Costa, que volta à escola, foi aluno, hoje é professor, e vai falar conosco sobre essa formação que é oportunizada. Professor Solimar Luiz Curtis, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos Carvalho. Bom dia aos nossos ouvintes, a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade. Agradeço também a nossa diretora do Instituto Ceci Leite Costa, professora Eliane. Também ao coordenador do curso lá, professor Newton, né? Eles me pediram que representasse a escola aqui nesse momento, nessa nossa conversa. E aqui estou muito orgulhoso, feliz por estar aqui. Como tu disseste, hoje sou professor na escola, no curso técnico em eletrônica, né, na educação profissional, de onde fui aluno. Fui aluno da segunda turma do curso técnico em eletrônica do Ceci, ingressando na escola em 89. Então, o curso iniciou em 88, né, lá com os professores Mauro Martins da Fonseca, professor Luiz Eduardo Spalding.
O Mauro foi um dos fundadores, então?
O Mauro foi um dos fundadores. Ele aposentou-se agora há 2 anos, né?
Sim.
E estamos lá com uma nova geração, digamos assim, de professores. Diria até que acho que todos são, ou quase todos são ex-alunos lá da escola, né? Que seguiram nas suas carreiras como técnico ou como engenheiros, né, estão lá dando a sua contribuição para continuar esse processo já há quase 40 anos, né? Esse ano estamos com 38 anos de atuação.
38 anos.
Do curso técnico em eletrônica, formando técnicos aí para o mercado de trabalho da nossa cidade e também da nossa região. Temos ex-alunos aí no Brasil afora, inclusive.
Interessante que eu conversava com o professor Solimar aqui. É a sua primeira entrevista em rádio, hein? Interessante aqui. Primeira entrevista conosco aqui.
Exatamente. É um privilégio fazer a primeira entrevista aqui com o Luiz Carlos Carvalho na Rádio Planalto.
Olha só, honrado pela sua presença. Pois é, o senhor então é aquele começo, segundo ano praticamente do curso, né? Muita coisa se avançou daquele período até a própria formação, as novidades foram surgindo lá. Como é que o senhor compara aquele tempo da eletrônica com agora, 2026?
Nossa, muita coisa mudou porque a tecnologia avançou muito, né? Mas diria que aquele espírito do curso lá no início, ele ainda se mantém nos dias de hoje. É, que é aquele espírito de colaboração entre os professores, os alunos, conjugação de teoria com prática. Nós temos muita prática lá nas nossas aulas, né? Diria que mais de 50% das aulas são práticas ou conjugadas, né, a teoria com a prática. Então os alunos têm acesso lá aos laboratórios montados com os equipamentos, ferramentas, os componentes eletrônicos, enfim, tudo que é necessário para que o aluno tenha uma vivência não apenas teórica, né, mas colocando a mão na massa, vamos dizer assim, pegando os componentes eletrônicos na mão, identificando, aprendendo a utilizar, onde usa, onde aplica, aonde que isso tem relação, por exemplo, com uma manutenção, um reparo de um equipamento, né? Então nós temos esse foco muito grande assim no saber fazer, no saber aplicar o conhecimento lá, né? Para que uma vez que nosso aluno esteja numa empresa trabalhando ou constituindo seu próprio negócio, que ele tenha as condições iniciais assim de iniciar uma carreira bacana nessa área da tecnologia da eletrônica, né?
Eu fico a imaginar aqui, professor Solimar, lá do final dos anos 80, quando surgiu o curso técnico em eletrônica, por exemplo, televisor colorido era uma raridade, né? A grande parte tinha um televisor preto e branco. O rádio era um outro formato, ninguém imaginava que um dia ouviria o rádio no celular.
Sim, é verdade, Luiz Carlos Carvalho. Eu mesmo me lembro, quando eu era criança, o televisor que tinha na minha casa era preto e branco, né? E ele era no formato de um móvel, né? Era um móvel, era uma caixa com as perninhas, como se fossem as perninhas de uma mesa, um armário, né? Como se fosse um armário. E você tinha que ligar o televisor uns 5 minutos antes para esquentar as válvulas,
as
né?
As válvulas.
Exato.
E tinha um tempo que alguns usavam até o televisor tocado a bateria. Não tinha energia elétrica em alguns lugares?
Sim, exatamente. Principalmente no interior, né? Tinha a instalação dos dínamos, que chamava, né? Muitos eram colocados naquela roda d'água que muitos tinham nas propriedades antigamente, né? Para gerar uma energia ali para sua casa. Mas, enfim, a tecnologia evoluiu muito, né? Os televisores esses que tu te referiste, e até os mais modernos que vieram depois, os transistorizados, que a gente chama de estado sólido, né? Aqueles televisores grandões, pesados, né? Não existe mais isso, né? Se nós formos para o comércio comprar uma TV para torcer pelo nosso Brasil na Copa, aí, né?
Era pesado, né?
O televisor hoje é muito fininho, é muito leve, né? Porque é uma tecnologia diferente. E nós precisamos acompanhar essa evolução tecnológica, né?
Correto. E o próprio rádio, né? O aparelho rádio, que era o rádio daquele período, que é hoje o rádio.
Exatamente. Com certeza tem muitos ouvintes nossos aí que devem estar nos ouvindo pelo aplicativo no seu celular, né?
Nós temos o nosso museu ainda aqui na emissora, a gente preserva aqueles rádios antigos, né, para a posteridade.
Eu acho que é muito importante que haja essa preservação, né, porque se nós formos apenas descartando o que não usamos mais, nós vamos perder essa história. Então, eu acho muito válido que se faça esse trabalho, que se tenha esse museu aqui na rádio para preservar isso, né? Para vocês que trabalham aqui na comunicação, na radiodifusão, nossa, deve ter muita coisa bacana, hein? Depois vou querer conhecer.
Aí então, a quem é destinado o curso técnico em eletrônica do CECI? Para quem nos ouve agora, professor Solimar Luiz Curtis, quem é que pode se inscrever? Quais são os requisitos ou pré-requisitos, assim, digamos?
Carvalho, os requisitos para inscrição é o candidato ter o ensino médio completo ou, minimamente, ter concluído o primeiro ano do ensino médio, tá? Lá em 98, se não me engano, houve uma modificação na educação profissional, né? Na organização da educação profissional nas escolas, até a nível de país, né? Então, até aquele ano, o ensino médio era conjugado com as disciplinas técnicas, né? Agora,
eu me formei técnico em contabilidade, por exemplo.
Eu, quando me formei técnico em eletrônica lá no CECI, o curso era de 4 anos corridos, né? Então, a gente aprendia todas as disciplinas lá, português, matemática, literatura, educação física, tudo junto com eletricidade e eletrônica. Em 98, foi feita uma separação disso, né? Foi dado um tratamento diferenciado, digamos assim, para a educação profissional. Então, hoje, para ingressar no curso técnico em eletrônica da Escola Cecília de Costa, você precisa ter, o candidato precisa ter concluído o ensino médio ou ao menos concluído o primeiro ano do ensino médio. Aí este aluno, uma vez que seja aprovado na prova de seleção, né, ele pode então cursar concomitantemente o ensino médio e a educação profissional.
Quantas vagas são oferecidas?
Nós teremos 20 vagas agora nesse processo de ingresso para o período noturno. Então, os alunos que ingressarem no curso vão poder ter acesso a um curso aí no horário que as pessoas que trabalham, né, que têm seus compromissos durante o dia, poderão estudar, aprender eletrônica, almejar, conseguir uma formação profissional diferenciada, né, que dá acesso aí a salários melhores, a empregos melhores, né, com uma remuneração acima da média, vamos dizer assim, por ser uma formação específica, qualificada, né? O curso à noite, então, 20 vagas, teremos 20 vagas para aulas à noite, começando agora em agosto, Carvalho.
Quanto tempo de duração, para quem quer já se programar, então, ó, de repente trabalha durante o dia, vai fazer sua formação à noite. Quanto tempo de duração do curso?
São dois anos, Carvalho, 2 anos, tá? O curso é segmentado em 4 semestres. Nós organizamos o curso em 4 semestres. Em cada um deles há uma progressão nas disciplinas, né? Lá no comecinho a gente começa com a eletricidade básica, já tem aulas práticas e aulas de laboratório desde o início, né? E a gente vai seguindo, então, subindo uma escadinha, subindo a régua do conhecimento, digamos assim, até chegar lá no 4º semestre com um aluno com uma formação técnica básica completa, para que ele possa, então, a partir dali, escolher uma determinada área de atuação, se ele quiser empreender por sua conta ou um emprego em alguma das empresas que temos na região, né? Nossos técnicos estão com um nível de empregabilidade muito alto, né? Todos os nossos alunos da 4ª unidade estão estagiando. Então é uma excelente oportunidade para quem trabalha durante o dia e quer estudar à noite, conseguir alcançar isso aí, né, Carvalho? Lembrando que é uma formação, a escola é uma escola estadual, o curso é totalmente gratuito. Não tem...
Essa seria a próxima pergunta. Alguém está ouvindo? Mas eu vou pagar quanto? É gratuito?
Sim, o Instituto Ceci Leite Costa é uma escola do estado do Rio Grande do Sul, né? É uma escola pública e não há custo, né? O acesso é gratuito, é a educação pública do estado do Rio Grande do Sul.
O senhor poderia falar um pouco também, professor Solimar, sobre a estrutura. A gente falava agora há pouco, eu tive a oportunidade de conhecer ali durante uma entrevista, esteve aqui na cidade, foi visitar o Ceci Leite Costa, o governador Eduardo Leite, lá estivemos o acompanhando e eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura, que é fantástica. Mas o senhor pode falar um pouquinho sobre a estrutura que é disponibilizada para a eletrônica no Ceci?
Claro, Carvalho. Como são as nossas instalações lá? O curso técnico, ele está estabelecido em algumas salas, várias salas lá do prédio que fica nos fundos, né? Que é o que nós chamamos do Redondão lá, né?
Redondão.
Para os ex-alunos que nos escutam vão lembrar muito bem. Então lá nós temos várias salas de aula, onde estão constituídos laboratórios, né? Não é uma sala de aula com uma classe, uma cadeira e um quadro. São salas com todos os equipamentos necessários para o trabalho prático de bancada, né? Nós temos várias bancadas lá, umas mesas grandes que comportam 2 alunos. Né? Nessas bancadas nós temos lá todo o material necessário, multímetro, osciloscópio, gerador de funções. Talvez o que eu esteja falando aqui seja um pouco grego, né? Mas todos os equipamentos necessários para o aluno colocar a mão na massa durante as aulas lá na escola.
Se você quer mais detalhes, daqui a pouco essa reportagem vai estar no nosso site aí também, nas nossas redes sociais, para você conferir mais detalhes aí. Vai ter o material sobre o curso técnico em eletrônica do Ceci. Então o senhor, como professor, está realizando um sonho também de viver essa emoção de retornar ao Ceci. A emoção é grande, voltar à escola do seu coração?
Realmente, Carvalho, eu me sinto muito feliz e muito privilegiado por estar lá de volta. Como disse, sou da turma de 89. Nossa, são quase 35 anos, 40 anos, né?
Estava caindo o muro de Berlim ainda.
Sim, é verdade, Carvalho. Eu tenho também uma outra atividade profissional, né, que me fazia girar aí nas cidades da região. Em 2021, eu me mudei com a minha família aqui para Passo Fundo de volta. Eu sou natural daqui, acabei voltando para cá. Quando, então, encontrei, por acaso, o professor Mauro Martins da Fonseca, que me fez o convite, né? Solimar, nós estamos lá com os planos de ampliação na escola, no curso técnico, tu tem interesse, né? Então me inscrevi nos editais de contratação de professores do estado e fui contratado em abril. Então, com muita alegria, estou de volta, né? Lá naquele ambiente que eu tive a oportunidade de estar lá nos idos dos anos 80 e 90.
gente vai agendar com o senhor mais à frente, né, professor, aí quando começarem as aulas, para fazer uma matéria com os alunos, mostrar o Cecília de Costa com a direção, lá vamos agendar uma data ali à frente, então logo comecem as aulas. Conte com o nosso apoio para divulgar, então, o curso técnico eletrônico do Ceci. Saudação, professor Mauro. Quantas entrevistas com o professor Mauro, né? Grande trabalho, uma vida dedicada a esse curso de eletrônica do Ceci. Agora passando para essa equipe que tem aí o professor Solimar. O que mais o senhor gostaria de transmitir aos nossos ouvintes? Fica aberto o microfone aqui da Rádio Planalto News.
Acho que é importante, Carvalho, ressaltar para quem nos ouve aonde que o técnico em eletrônica pode trabalhar.
Campo, né? De trabalho é bom.
O campo de trabalho, né? Até nós fizemos esses dias lá na escola um levantamento de todas as empresas que têm alguma relação com a área de eletroeletrônica, que são as empresas que contratam nossos alunos, né? E nós chegamos numa lista lá de mais de 50 empresas. Então, um curso profissionalizante, uma formação profissional como a nossa, possibilita o acesso, né, a empregos de melhor qualidade, digamos assim, de melhor remuneração. Tá? Bom, quais são as áreas aonde atua, então, um técnico em eletrônica? Uma área que está muito em voga aí é a indústria e a automação, né? Então, eu mesmo, o estágio da faculdade, sou engenheiro eletrônico de formação também, fiz meu estágio numa grande empresa aí da região, onde meu trabalho lá era na área de manutenção industrial, deixar todas as máquinas da indústria funcionando. Então, a gente tinha lá um trabalho de manutenção corretiva, de manutenção preventiva, para fazer as coisas antes que os problemas acontecessem, né? Então, quem é da área da indústria, ou quem trabalha na indústria, sabe como é lá o ambiente lá dentro, sabe que a indústria não pode parar. Tem muitas máquinas lá, muita tecnologia lá dentro para fabricar todos os produtos que nós temos acesso aí, né, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, a área de automação e manutenção industrial é uma das áreas de atuação do técnico eletrônico. Outra também são as telecomunicações, né? Estamos aqui na Rádio Planalto, né, a radiodifusão. Então, o técnico em eletrônica pode trabalhar com manutenção dos sistemas de transmissão aí das emissoras de rádio e TV.
E as novidades chegam a cada dia, viu? Como era uma rádio há 10, 20 anos atrás, o que é hoje em termos de tecnologia. Eu falava com o pessoal da nova geração, a gente chegou aqui, tinha o cartucho aqui, era gravado no cartucho, numa fita rolo, hoje é tudo no computador.
Exatamente.
Então, até para tocar música, antigamente tinha que trazer aqui uma caixa de discos, né? De vinil.
Exato, eu lembro que tinha também é exatamente o que tu falaste, um cartucho, né? E você tinha as músicas, né? Hoje está tudo digitalizado. O que mais, então, na área de comunicações, Carvalho? Além de trabalhar nas emissoras de rádio e TV, que é uma possibilidade, né? Nós temos a telefonia, né? Temos aí todas as operadoras de telefonia móvel, celular. Telefonia fixa ainda existe, mas é algo que tem reduzido, caído muito seu uso, né? Quem tem hoje um telefone fixo em casa, né? Se você pode ter um celular. A questão da internet, né? Também é muito importante. A internet hoje é distribuída toda em fibras óticas aí pelas cidades, né? Também a questão dos computadores que tu falaste, né? Muitos equipamentos foram substituídos por computadores. Então, o trabalho com esses equipamentos, com as suas redes, né? Colocar os equipamentos, trabalhar, os computadores trabalharem em rede. Uma outra área também, Carvalho, que o técnico em eletrônica pode trabalhar é na área de reparos, de assistência técnica, né? Então, outro dia, sei lá, eu tenho duas crianças pequenas em casa, tem os brinquedos eletrônicos. É. O brinquedo quebra. Se quebra, alguém precisa consertar. Tá? Então, um exemplo bem simples, né? Que você pode fazer um dinheiro, sim.
Olha só, chegou um recado aqui. Eu creio que seja Júnior o nome dele aqui. Buenas, tudo bem? Eu fiz o curso. Não consegui concluir o estágio por questões de horários, mas não desisti. E lembra que é um excelente curso, professores dedicados e excelentes profissionais de sucesso. Então, parabenizando aí pelo curso.
Muito obrigado, Júnior, aí pela participação e pelas palavras de apoio e carinho aí, né, pelo reconhecimento do trabalho da escola. Bom, os reparos então, né? Conserto de placas eletrônicas, de computadores, de televisores, todo equipamento eletrônico, né, Carvalho? Por exemplo, temos aqui um aparelho de ar-condicionado no estúdio, né? Sim. Hoje um equipamento de refrigeração, que no meu tempo de guri lá tinha uma geladeira Admiral na minha casa, aquilo não tinha nada de eletrônico, né? Hoje, se nós abrirmos a tampa ali do ar-condicionado do estúdio, nós vamos ver uma placa eletrônica ali que faz todo o controle do equipamento.
Como mudou, né, professor?
Então, exato. Então, o técnico de refrigeração hoje, ele não se restringe só à área específica da refrigeração. Ele precisa ter um conhecimento também de eletroeletrônica para que ele consiga identificar defeitos, fazer reparos nessas placas eletrônicas, né?
Olha só a gurizada aí que quer projetar o futuro também aí, olha, muitas oportunidades para conquistar aí a sua realização profissional.
Outra área que está muito em voga já há alguns anos é a questão da energia, né, Carvalho? Hoje a gente anda pela rua e vê muitas casas com seus painéis de energia fotovoltaica, né, que chama, ou energia solar. Temos muitas empresas na cidade que trabalham com isso, com instalação, com manutenção, com venda, né? E falta mão de obra qualificada para executar esses trabalhos, né? Tanto na área de projetos, como de instalações e reparos, da área de energia solar.
Olha que belo curso, em tudo isso que está hoje, como a gente falava com o professor, né? O que era o curso em 89, que é hoje, né? Com essas novas oportunidades. Então está aí, a oportunidade está aí para você conquistar, já começa a se integrar nessas novidades, buscar sua formação, você pode trabalhar durante o dia, estudar à noite, em 2 anos ter a sua formação, curso técnico em eletrônica, que é um orgulho para todos nós de Passo Fundo saber que o Cecília de Costa sempre foi lembrado por esse curso fantástico, formando grandes profissionais que estão aí fazendo sucesso no mercado, como é o próprio professor Solimar, que foi formado e está de volta para liderar esse trabalho. Professor, conte sempre conosco aí. Sucesso, em breve vamos visitar lá para fazer uma matéria especial do curso.
Nós falamos um monte aqui, né, Carvalho? Falei bastante na minha primeira entrevista aqui, soltei o verbo, né? E nós não falamos dos períodos de inscrições e como que faz as inscrições, né?
Correto.
Então agora, para finalizar aqui, o pessoal que está em casa, pega lá seu papel, sua caneta, seu celular, né, para anotar. As inscrições, então, elas abriram, iniciaram no dia 9 de junho e vão até o dia 29 de junho, até o final do mês. Dia 29 vai ser o último dia que as inscrições estarão abertas. Como que faz a inscrição? Você não precisa sair de casa. Você vai entrar lá no site www.educação.rs.gov.br. Ou coloca lá Secretaria de Educação RS, né? Você vai cair no Google, né? Você vai cair nesse site. A inscrição é online, você só precisa ter uma conta Gov. A inscrição é muito simples, tem alguns campos lá para você preencher que estão marcados com asterisco, que é de preenchimento obrigatório, né? E para facilitar, para quem não gravou aí o www.educação.rs.gov.br, você pode fazer, encontrar o link da inscrição no Instagram e no Facebook do Instituto Cecília de Costa, né?
E também quiser, também vai estar logo mais no nosso site, todos os detalhes aí, é só procurar a matéria lá no nosso site que vai estar, inclusive com a entrevista do professor Solimar, para você acompanhar mais uma vez.
Nosso Instagram é @cecinarede.
Cecinarede.
Com Y. Tá? E a prova de seleção, nós temos uma prova de seleção porque sempre o número de candidatos é maior do que as vagas que nós temos hoje, né? A prova de seleção vai acontecer no dia 4 de julho, um sábado, às 14 horas, lá nas dependências do Instituto Estadual Cecília Leite Costa.
Todos então convidados aí. Sucesso, professor, até uma próxima oportunidade. Vamos conversar em outras oportunidades aqui sobre o curso, aqui também na nossa emissora. E iremos visitar lá na escola do Cecília Leite Costa.
Agradeço, Carvalho, pelo espaço, pela oportunidade, agradeço em nome da escola e deixo um abraço a todos que estão em casa nos ouvindo e não percam essa oportunidade de fazer um curso de graça para uma educação profissional, para você ter um emprego legal e com uma remuneração bacana. Tem um mercado de trabalho muito promissor aí.